balançaram as redes e garantiram a vaga para a Argentina. Agora os argentinos enfrentam a Inglaterra na semifinal, que acontecerá na próxima quarta-feira, né? Amanhã, depois de amanhã. Amanhã tem um, hein? É, em Atlanta City, né? É, o Christian Costa, da Rádio Web, traz as informações agora.
Que não tem VAR entra em campo para falar de uma rivalidade que ultrapassa o esporte e tem tudo para escrever mais um capítulo marcante na história das Copas do Mundo. Em 1982, a ditadura argentina agonizava. Desesperado para se manter no poder, o general Leopoldo Galtieri ordenou a invasão das Ilhas Malvinas, na tentativa de inflamar o nacionalismo e salvar a popularidade do regime militar. O arquipélago, localizado no Atlântico Sul, estava sob domínio britânico desde 1833, mas sempre foi reivindicado pelo país sul-americano. Em resposta à invasão, a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, enviou uma poderosa força-tarefa naval e militar à região. As tropas do país europeu derrotaram o exército argentino, retomando as ilhas, chamada de Falkland pelos ingleses. A guerra terminou com a rendição argentina e resultou na morte de 649 soldados argentinos e 255 britânicos. A derrota culminou na queda da ditadura no país sul-americano. Apesar de comemorar o fim do regime militar, a derrota nas Malvinas ainda é uma cicatriz na alma argentina até hoje. Imagina em 1986. Na Copa do México, argentinos e ingleses se enfrentaram nas quartas. Tudo e mais um pouco já foi falado sobre a Batalha do Azteca. La mano de Dios e um gol para sempre de Maradona definiram a vitória dos hermanos por 2-1. Gary Lineker marcou para os ingleses, o último gol dele no Mundial, onde foi o artilheiro com 6 gols. A partida é considerada para os argentinos uma revanche da Guerra das Malvinas. Essas duas seleções ainda escreveram outros dois capítulos em Copa, 98 e 2002, uma vitória para cada lado. Mas nada se compara ao jogo disputado na Cidade do México no dia 22 de junho de 1986. Ou nada se comparava, porque o Mundial de 2026 reservou uma semifinal que promete parar o universo do futebol. Neste sábado, a Inglaterra precisou da prorrogação para vencer a Noruega de virada por 2-1. A Argentina também precisou da prorrogação para superar a Suíça, 3-1. A semifinal entre Argentina e Inglaterra em Atlanta, na quarta-feira, dia 15 de julho, vai colocar frente a frente um genial camisa 10 contra um artilheiro criado no Tottenham, assim como em 1986. Diego virou Messi, Lineker virou Kane. O Aqui Não Tem VAR se despede contando segundos para esse novo capítulo nesta rivalidade, que é bem-vinda apenas dentro do campo. Aquele abraço.
Tá aí o Christian Costa trazendo, fazendo um floreado danado, mas trazendo as informações pra você que sempre tá ligado. Tipo o Lineker, Lima aqui, ele falou do Lineker agorinha, né? Tá ligado?
E continua ainda aquele conflito de 1982 sobre as Malvinas. Já estão tocando no assunto. Viu? Estão tocando no assunto, as relações exteriores da Argentina. Já tá tocando que tá tendo fora de campo um conflito político entre os dois países. Olha, e aí, o Messi não treinou hoje. Mas o desgaste físico.
Ele treinou lá no massagem nos pés dele.
Porque foi 120 minutos, meu amigo. O cara é de 39 anos.
O Cristiano falou do Lineker. O Lineker está dizendo que a mãe dele colocou o nome dele por conta do. Por causa desse jogador, Lineker.
É.
Ela achou bonito Lineker, aí botou Lineker Lima, né? O nome aqui. E a Inglaterra venceu a Noruega por 2-1 no sábado no Hand Rock Stadium e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Após empate por 1-1 no tempo regulamentar, Bellingham marcou pela segunda vez na partida durante a prorrogação e confirmou a classificação dos ingleses, né? A bola volta a rolar nos gramados da elite do futebol nacional nesta semana. Com 5 partidas do Campeonato Brasileiro, os duelos envolvem equipes que estão na disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana, além de uma partida adiada por conta de compromissos continentais. Entre os destaques da sequência de jogos estão eles, Botafogo e Santos, na quinta-feira, dia 16, e Fluminense, Bragantino, Red Bull, na sexta-feira, 17. A semana dos jogos, do Brasileirão, começa com o clássico entre Botafogo e Santos, na quinta-feira, às 17h30, horário do Acre. As duas equipes tentam ganhar posições na tabela da competição, já que o Glorioso está em 12º lugar, enquanto o Peixe está em 15º colocado. Né? No mesmo horário, Vitória e Vasco jogam com objetivos diferentes, enquanto o Leão da Barra, que está na 13ª posição, busca olhar para a parte de cima da tabela. Os Cruz Maltinos estão em 17º colocado, e tenta deixar a zona do rebaixamento da competição. A briga tá bonita lá em Jota Mello.
Lá embaixo.
Lá embaixo.
E eu tô com medo do Botafogo. Tá se desmanchando.
E a lei número 15.447 foi sancionada pelo presidente da República no dia 30 de junho deste ano. A determinação diz que o nome de Ayrton Senna da Silva deve ser incluído no livro de heróis e heroínas da pátria. Detalhes dessa merecida homenagem a gente fica sabendo agora com ela, com ele, né? O Madison Euler, da Rádio Nacional.
Ayrton Senna da Silva, herói nacional. O piloto tricampeão mundial da Fórmula 1 foi oficialmente reconhecido com o título por meio de lei sancionada nesta semana. Agora ele terá seu nome gravado nas páginas de aço do livro de Heróis e Heroínas da Pátria, que fica em exposição no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O título é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992. Em 2023, Senna já havia sido declarado patrono do esporte brasileiro. No texto do projeto de lei aprovado pela Comissão de Esporte do Senado em maio passado, foi destacado o talento e as conquistas de Ayrton no automobilismo, sua capacidade de unir os brasileiros, além de seu legado na área social através do instituto que leva seu nome, considerado um importante equipamento de promoção da educação e do combate às desigualdades sociais, que já impactou milhões de crianças e jovens. Além de vencer 41 grandes prêmios ao longo da carreira, o piloto conquistou 3 títulos mundiais de Fórmula 1 em um intervalo de 4 anos, em 1988, 1990 e 1991. Senna nasceu na cidade de São Paulo, no bairro de Santana, em 21 de março de 1960 e morreu tragicamente quando competia no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália, em 1º de maio de 1994, com apenas 34 anos.
E, portanto, tudo, né, respeito aí dessa situação. E o Flamengo, hein, conquistou o troféu do Algarve ao vencer o Benfica por 2-1 no último sábado no estádio Algarve, em Portugal. Superior, né, durante praticamente toda a partida, o rubro-negro controlou as ações, criou as melhores oportunidades e garantiu a vitória com gols de Samuel Lino e o Wallace Ian. Detalhes com ele, com ela, né? Agora, Ana Paula Costa, chega aí.
Enquanto o Campeonato Brasileiro está em pausa por causa da Copa do Mundo, os clubes estão aproveitando essa intertemporada para fazer amistosos. Alguns jogos aconteceram neste fim de semana. No sábado, em Portugal, o Flamengo conquistou o troféu do Algarve ao derrotar o Benfica por 2-1. Com portões fechados, também no sábado, quatro equipes se enfrentaram. No CT da Barra Funda, São Paulo disputou com o Santo André e o outro jogo treino aconteceu em Bragança Paulista entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense com um placar de 2-1. Já neste domingo, o Fluminense fez 2 gols no Bahia no estádio do Maracanã e o jogo Corinthians e Cascavel terminou empatado em 1-1. O último amistoso deste domingo aconteceu na Arena Mané Garrincha em Brasília entre Cruzeiro e Grêmio. Com 2 defesas de pênalti do goleiro Gabriel Grando, o tricolor gaúcho terminou em 3-1 contra o Cruzeiro. O Brasileirão retorna nesta quinta-feira, dia 16, com a disputa da 19ª rodada. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Ana Paula Costa.
E a Difusora Criando também amplifica, né, as intenções, né, a audiência aí com você. E olha aí, Dorielso, gostou aí do teu time aí, ó? Dorielso Mendes está ligado, dizendo aqui: boa tarde, amigos, já estamos ligados aqui no Ninho do Urubu, né? Saudades do Brasileirão. Já começa a ter aqui a saudade, vai matando, né, Dorielso, com essas matérias aí, Brasileirão voltando. Mas essa aqui, ó. Manchester United anunciou na manhã de hoje, né, a contratação do volante Andrei Santos. O brasileiro deixa o Chelsea e acerta por 5 temporadas com opção de renovação automática por mais uma temporada ao término do contrato. A transação tem valor de 56 milhões de euros, cerca de 329 milhões de reais, tá certo? É, com cerca de 2,4 milhões de euros, 12 milhões em possíveis bônus que o cara vai ganhar. É, Casemiro tá aposentando, já tá indo pra MLS, né? E o Chelsea já... O Manchester United já chamou o Andrei Santos. Tá? A briga é bonita ali, né? Porque cada qual tem, quer tirar mais dinheiro dos cofres, né?
E o Real Madrid já chamou o Vini para conversa.
Já?
Renovação.
Pois é, então essa é a situação aí dos brasileiros, né, que deixaram a Copa. É, nossas condolências hoje tá indo para nossa amiga, né, rapaz? Jesse Parada, né, que perdeu o irmão. E o sepultamento será hoje às 3 da tarde, né, Jota?
É, às 3 da tarde, nossas condolências, nossa colega de trabalho, a Jesse, toda a sua família, que Deus o conforte.
12:19, chegando a 12:20, vamos então até o Alto Acre. O Alto Acre, a Roseli Farrapo traz informações aí, dos árbitros novos de futsal, teve a formação por lá. Chega aí, Roseli.
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Gerência Municipal de Esportes, em parceria com o Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, realizou entre os dias 7 e 11 de julho o curso de formação e atualização de regras de futsal e o curso básico de treinador de futebol. As capacitações reuniram árbitros, treinadores, professores de educação física, atletas e desportistas do município e da região, fortalecendo a qualificação dos profissionais que atuam no esporte. O curso de futsal foi ministrado pelo instrutor Josimar Almeida, enquanto o curso básico de treinador de futebol teve como instrutor Ulisses Torres. Ambos profissionais reconhecidos pela experiência e reconhecimento na área esportiva. As aulas teóricas foram realizadas no Centro Cultural de Brasileia e as atividades práticas aconteceram no Ginásio Poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa e no Estádio Municipal José Guiomar de dos Santos. Ao final dos 5 dias de formação, mais de 60 participantes receberam os certificados de conclusão. O gerente municipal de esportes, Clébio Venâncio, destacou a importância da parceria entre Estado e município para o fortalecimento do esporte local. Agradecemos ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por trazer essas importantes capacitações para a Brasileia. Também agradeço ao nosso prefeito Carlinhos do Pelado, que tem sido um grande incentivador do esporte e não mede esforços para apoiar ações que promovem conhecimento e desenvolvimento. Investir na formação seleção de árbitros e treinadores é investir na qualidade das competições e no futuro do esporte em nosso município. A cerimônia de encerramento contou com a entrega dos certificados aos participantes realizada pelo secretário de Estado de Esporte e Lazer, Artemildo Brito, marcando o encerramento de uma semana de muito aprendizado, troca de experiências e valorização do esporte. A Prefeitura de Brasileia segue investindo na qualificação dos profissionais da área esportiva e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Que bom, J. Melo, sua terra lá recebendo
com arbitragem. Maravilha, minha terra recebendo isso aí, Josimar, Ulisses, Torres, bastante conhecedores, né? E Brasileia sempre foi forte no futsal, tanto masculino como feminino. Você lembra do tempo do Anjo?
Sim.
Do Buia, que isso. Vinha aqui, deitava e rolava, e outros, quem me foge à memória, como também as meninas que participam, tanto
hoje
do handebol.
Hoje tem um que é vereador.
É.
Elenilson.
O Elenilson também jogava futebol, né? Um bom jogador. E é isso aí. A Secretaria de Esporte do Estado tem que visar também, não só Brasileia, como também outros municípios, para o crescimento do nosso esporte aqui no estado do Acre.
Olha, Sena Madureira vê o copão aí das.
O copão, né?
É o copão lá que envolve aí dos ribeirinhos, né?
Eu não sei se você já transmitiu lá naquele ginásio em Brasileia, do Eduardo Pessoa.
Já, estive lá, de lá.
Meu amigo, transmitimos o jogo lá, aquele ginásio lotado, a torcida, não é isso?
É
muito emocionante, é demais. O povo do interior gosta de esporte.
O saudoso prefeito de Sena Madureira, Nilson Areal, ele construiu uma cabine por fora do estádio
do
lá.
Estádio.
Né, do ginásio.
Do ginásio. Pra gente transmitir.
Exatamente, para ter transmissão, porque das arquibancadas ficava muito imprensado.
Ficava muito difícil, né? Imprensado e muita zoada.
O barulho também. Né? Então ele construiu uma por fora lá, onde ficava rádio e televisão, tudo junto ali.
Tudo junto.
E transmitia para o mundo, né? Porque ia para a rede da internet, né?
Isso é verdade. Isso aí que é importante. O interior tem que crescer no esporte. É por isso que eu sou interiorano, sou de Brasileia, minha terra querida, minha terra natal.
O campeonato de Master, 19º campeonato de Master do Calafate, tem sequência aí nas suas semifinais. Aqui está a quarta de final, mas é semifinal. O segundo, não teve no final de semana, porque foi um pré-acordo que fizeram entre os clubes e a coordenação, pensando no avanço da seleção brasileira. Como não avançou, mas já estava o acordo firmado, não teve jogo.
Não teve tempo.
Não teve jogo nesse final de semana. Mas aqui está marcada as semifinais para sábado, dia 18. Amigos do Santinha e amigos da parte alta, isso no sábado, né? E às 15 horas. Já no domingo, às 8 da manhã, 8h30, tem Unido, 11 Unidos e CRC. Vamos saber quem vai para a grande final aqui, né? Ou se vai os amigos do Santinha ou amigos da parte alta, e aqui no outro jogo, 11 Unidos ou CRC vão disputar quem vai para a grande final.
E o Calafate lotado, o estádio de torcida, porque lá é bonito mesmo, viu?
E o Ferdi Neto está dizendo boa tarde, meus amigos, o Francisco Gleison está ali no Ceará, ligado conosco aqui também, lá em Cascavel, no Ceará, dando prazer da sua audiência. 12 horas mais 25 minutos na capital acreana, aqui o lance esportivo para você nesta segunda-feira de muito esporte para você, de resultados e tudo mais. E olha só, vamos agora à matéria aqui, é que o pré-ventório, vamos trazer essa do torneio das federações, mas com o Paulo Henrique Nascimento, que
é o aniversariante hoje, parabéns a ele, rapaz,
parabéns
Paulo Henrique,
aí,
felicidade, viu, PH? Que Deus abençoe, lhe dê muita saúde, muitas felicidades, parabéns.
Então vamos trazer a matéria do aniversariante do dia, no torneio das federações em Uberlândia, o Acre se fará presente. Chega aí, aniversariante PH.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o tênis. O Acre terá uma equipe na disputa da Copa das Federações, Competição programada entre os dias 20 e 25 deste mês em Uberlândia, Minas Gerais. Quem está presente com a gente no lance esportivo, aqui na Aldeia FM, na Rádio Difusora Acriana, é o presidente da Federação Acriana de Tênis, Robert Alencar. Presidente, o Acre com mais um desafio em uma competição importantíssima de base. Boa tarde.
Boa tarde. É um grande desafio. A Federação Acriana de Tênis e de Beach Tênis tem feito esse trabalho focado de maneira bem direta na base, nas categorias infanto-juvenis. Nós temos realizado periodicamente torneios sub-9, sub-8, sub-10 e temos dado um enfoque às categorias nacionais, que o tênis prestigia com um torneio que é denominado de Copa das Federações, mas na verdade é o Campeonato Brasileiro entre Estados, com as categorias sub-12, 14, 16 e 18. Então, pelo terceiro ano consecutivo, a federação tem dado todo o subsídio, desde o treinamento, o aparato de logística, com o apoio do governo do estado, para que a gente incentive, né, a prática do tênis, também do bitênis. Agora, em julho, nós estamos com a delegação indo para Uberlândia, entre os dias 20 e 25, e em novembro, para a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, onde vai ter o brasileiro infantil juvenil de bitênis.
Esse trabalho na base, um trabalho a médio prazo para tentar tornar o tênis acriano mais forte, além da base, também no adulto?
Exatamente. Na verdade, o tênis é um esporte que, de certa forma, não tem um grande número de praticantes, porque ele não é tão popular como o voleibol, como o futebol. Então, o trabalho da federação, ele tem dois eixos. Primeiro, possibilitar a sustentabilidade do tênis, focando na base, para que a gente tenha futuros tenistas que continuem a praticar essa modalidade que é tão incrível, né? O que o tênis proporciona na vida dos seus praticantes é incalculável. E também possibilitar a expansão do esporte. Nós temos ainda muita dificuldade a nível de Acre, de interiorizar o tênis, pela falta de quadras. E hoje, Rio Branco é a capital com menos quadras de tênis disponíveis em todo o Brasil, né? Inclusive no quesito quadra pública. Então é um trabalho que a gente tem feito. Hoje o treinamento está sendo feito aqui em duas quadras públicas, né, que são do governo do estado, que foram revitalizadas pela prefeitura de Rio Branco. Então o nosso papel é trazer também novos praticantes. Então quando você valoriza a base, outras crianças têm o incentivo de entrar, de ingressar, de conhecer e praticar o esporte. Nosso foco da federação é justamente trabalhar esses dois eixos para que a gente aumente o número de praticantes. Hoje, com o resgate do tênis, com a revitalização de quadras, construção de quadras em áreas privadas, de condomínios residenciais, nós temos filiados à Federação Acreana de Tênis sem praticantes. Né? Então é um número que se resgata, o que já teve no passado, pelo grande trabalho que foi feito pelos ex-presidentes, e nós queremos aumentar. O beach tennis, nós temos hoje filiados quase mais de 300 praticantes em todo o estado do Acre. Então é um trabalho que a gente preza pela base para que a gente possa expandir o esporte e fortalecer a estrutura do tênis e do beach tennis aqui no Acre.
Quantos atletas representando o tênis acreano em Uberlândia?
Hoje nós vamos com a delegação com 11 atletas e 4 capitães. Técnicos que vão, obviamente, gerenciar, cuidar e acompanhar o trabalho dessas crianças. É o terceiro ano consecutivo, a federação tinha possibilitado a ida de uma delegação há 10 anos atrás, mas passou aí quase 7 anos parada. Nos últimos 3 anos a gente tem dado essa oportunidade para que os adolescentes possam disputar um torneio de nível nacional. É uma vitrine. Hoje o maior jogador de tênis do Brasil, João Fonseca, 19 anos, jogou a Copa das Federações de 2021. E hoje ele está lá como número 24 do mundo. Então é uma vitrine do esporte, também é um ambiente onde as crianças interagem com outros atletas de todo o Brasil e conhecem ali um nível altíssimo que é o tênis de alto rendimento.
Sucesso.
Obrigado, eu que agradeço todo o apoio que vocês têm dado ao desenvolvimento da Federação Acriana de Tênis.
A delegação acriana será formada pelos seguintes atletas. Na categoria sub-12, Benjamin Cunha e Rafael Freitas. No sub-14 masculino, Lucas Freitas e Henrique Cunha. No sub-14 feminino, Isabela Boni e Giovana Souza. No sub-16 masculino, Enzo D'Albuquerque e Zayon Paiva e Gabriel Silva. No sub-18 masculino, João Fernando Soares e Luiz Eduardo Lavocar. Como eu coloquei no início da reportagem, Campeonato Brasileiro de base das federações de tênis entre os dias 20 e 25 deste mês em Uberlândia, Minas Gerais. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí, os garotos, né? Realmente uma competição muito boa e com a participação do Acre para essas meninas, para esses meninos saberem como é que é uma competição, né? Fora do estado, né? Tem que bater muito bem na bola, né? Com
tem
a raquete.
Bater, mas acreditamos que irão fazer boas partidas, né? E representarão bem o nosso Acre, porque jogadoras e jogadores nós temos em todas as modalidades aqui no nosso esporte.
Exatamente, o Francisco Gleison diz: Alberto, rapaz, boa tarde. Aí do norte, da região norte, na Série D, sobrou só o Nacional. É verdade, hoje tem o trem, mas a ladeira do trem é muito grande para subir. Ele enfrenta o América, que perdeu por 4-1, né? E agora tem que reverter esse quadro aí. 3-0 leva para pênalti ainda. Tá certo? É isso mesmo, viu, Gleison? Somente o Nacional nos pênaltis conseguiu. Manauara saiu em casa, nos pênaltis também. O Guaporé saiu ontem para a Luverdense porque empatou em 0-0. Eu ainda vi boa parte desse jogo que aconteceu lá no Caçolão, lá em, né, no município lá de onde o Guaporé é Rolim de Moura, né? Rolim de Moura, se não me engano, aqui é onde o Caçolão é baseado, tá certo? 12:32, Márcio, é contigo aí.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
12:36 na capital acrina, que é a segunda meia hora do Lance Esportivo desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. E chegou aqui a nova tabela, né, com mudanças do campeonato sub-15 feminino. E os jogos foram esses aqui no sábado, dia 11. Às 15 horas, Real Sociedade 2, Afex 3 no Tonicão. Também no Tonicão, no sábado, às 16:10, Grêmio Chapuriense 0, Preventório 4. 4-0 para o Preventório. E falando em Preventório, né, vamos chamar o Paulo Roberto, que tem uma matéria dessas meninas que vão para a RA Cup, Cup, lá em Porto Velho. Chega aí.
Falar do Preventório. Falar da preparação da equipe feminina sub-15, que vai jogar a Rocup lá na cidade de Jiparaná, interior do estado de Rondônia. E como parte dessa preparação, no sábado, as meninas do Preventório venceram o Grêmio Chapuriense pela fase classificatória do campeonato feminino sub-15, 4-0. Marcelo Fontinelli, técnico da equipe do Preventório, o jogo do sábado serviu mais como uma preparação para esse torneio lá em Rondônia. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Serviu sim, a gente já tinha um time convicto do que vai jogar já na Rocup e as meninas são as mesmas, né? A gente vai ter 3 reforços, porque lá a competição é sub-16 e a gente pode levar 3 atletas e vai ser quem vai completar a nossa equipe para a gente fazer uma boa competição lá em Rondônia.
Essas jogadoras que vão compor nesse reforço do Preventório, elas atuam em que time aqui, Marcelo?
Elas já vinham atuando com a gente, né, nos anos seguintes. A gente tem 2 atletas que jogou na seleção sub-20, que é a Fernanda, conhecida como Fefe, e a Ana Clara, que jogaram no craque do futuro aí, o Brasileirão Sub-20. E temos a Manuela, né, que jogou no Galvez, né, no adulto, a competição no Galvez, e já vinha jogando com a gente. Né, são atletas que já vinha com o grupo. Só que como elas estouraram, né, e a competição é sub-15, elas não puderam estar juntas na competição, mas já vem treinando com as meninas. Né, já vão estar junto também na competição que vai iniciar aí, que é o sub-17 da Federação de Campo. Já estão junto também no sub-17 de futsal, então já é um conjunto que já vem treinando junto há quase 3 anos. E é com esse conjunto que a gente espera fazer uma boa campanha lá em Rondônia.
Inclusive, vocês alteram a saída da capital acreana com destino à cidade de Jiparaná, que é no interior do estado de Rondônia. Estava programado para deixar Rio Branco no início da tarde da terça-feira, mas aí vocês vão sair pela manhã, Marcelo?
Isso, porque queira ou não queira, saindo pela manhã ou pela tarde, a gente vai enfrentar a mesma viagem da noite. Então, a gente saindo de manhã, a gente dá uma descansada à noite em algum desses locais, né, em Ariquemes ou em Porto Velho mesmo, e depois segue viagem.
Alguma programação, algum treinamento antes da estreia na quinta-feira na competição?
Provavelmente sim, porque como nós vamos chegar lá na quarta-feira, né, a quarta-feira é a abertura, talvez na quarta-feira à tarde a gente faça algum treinamento em algum campo lá por perto, né, onde a gente vai ficar alojado.
O grau de confiança, Marcelo, por estar jogando pela primeira vez uma competição dessa importância que é a Rocup lá em Rondônia no futebol feminino?
Mas o grau de confiança é a gente trazer, né, uma premiação para o nosso estado, né? A gente tem aí o pódio até o terceiro lugar na competição, nós almejamos mesmo, é o primeiro lugar. Mas se não viesse, a gente vinha trazer uma premiação para o nosso estado pela primeira vez, né? Já que a gente tem vários áudios, né, da competição, onde várias equipes femininas desistiram por não ter esse estímulo que a nossa equipe tem. E a gente nunca deixou a peteca cair com essas meninas para desistir dessa competição. Então a gente sabe que é uma viagem longa, sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, mas estaremos lá para fazer uma bela campanha.
Eu te agradeço pelas informações e sucesso nessa competição que o Preventório vai jogar pela primeira vez, que é a Rocup Sub-16, e o futebol feminino do Acre vai estar presente.
É, só tenho a agradecer a vocês que sempre vem dando esse apoio, né? E que a torcida criana aí do nosso estado comece a incentivar, né, o nosso esporte feminino e, se Deus quiser, vamos fazer uma bela campanha.
O técnico Marcelo Fontinelli, da equipe do Preventório, a equipe que no sábado venceu o Grêmio Chapuriense pelo Campeonato Sub-15 4-0, realizou também um treino de apronto. Segundo ele, o Preventório está levando o que tem de melhor na categoria Sub-15 e 16 para essa competição. Deve fazer, já lá em Ji-Paraná, um treinamento antes da estreia, mas que não está certo. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12:41, tá ligado conosco aqui o Eric Allen, também está ligado aqui, dando o prazer da sua audiência, né, no lance esportivo. E agora vamos falar de final de Sub-20, né? Sub-20, que teve aí as semifinais acontecendo no sábado, dia 18. Nós tivemos aí, dia 11, 18 vai chegar, né? E o Independência passou pelo São Francisco e, logicamente, que o time do Santa Cruz é o outro finalista, passou pelo Galvez, perdendo, mas passou. Zezinho Melo.
É isso aí. E vai ter um jogaço. Independência e Santa Cruz. Quem traz essa matéria do Tricolor de Aço é Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar da decisão de amanhã, a primeira, né? Contra o Santa Cruz e o Independência. Decisão do Sub-20 que vale uma vaga para o campeão na Copa São Paulo. E o objetivo das duas equipes é chegar ao título. Independência tem dois jogadores que sofreram punições no último jogo contra o São Francisco. Técnico Quinho Brito, como é que vai formar essa equipe para o jogo de amanhã contra o Santa Cruz?
Boa tarde, Alberto. Prazer estar falando contigo mais uma vez e com todos os seus ouvintes. Realmente, a gente na semifinal perdemos dois atletas, né? Nos momentos finais ali do jogo. Mas a gente tem um elenco qualificado e o que nos trouxe até aqui essa decisão foi a força do elenco, né? Rodamos bastante os atletas durante todo o campeonato. Às vezes por necessidade e muitas das vezes também para dar minutagem a todos, né? E agora a gente vai ter que continuar sendo competente, né? E quem tiver a oportunidade, ser competente e dar conta do recado.
O Quinho, são duas partidas, na verdade, uma na terça, outra no sábado, e não tem mais a vantagem do empate, né?
Não tem. São dois resultados iguais, levam a decisão para as penalidades. Mas a gente tem que vivenciar jogo a jogo, né? Sabendo da responsabilidade que temos de jogar uma decisão de campeonato após mais de 20 anos, né? Que o Independência não chega a uma decisão de campeonato. E também respeitar o nosso adversário, né? Que faz um grande trabalho e que tá na estrada há mais tempo, digamos assim, né? Em relação ao elenco que eles têm, a tempo de trabalho nessa temporada de 2026, como também o conjunto que eles têm jogando junto há mais tempo, né?
Como você frisou aí, há mais de 20 anos que o Independência está na fila, a exemplo do ano passado, que foi o penúltimo colocado, né?
Exatamente, mas esse ano o professor Elimane, do nosso presidente Macapá, fizeram um investimento, um planejamento melhor e graças a Deus tem gerado esse resultado que já garantimos uma vaga de Copa do Brasil em 2027, né?
E tá provado que com um pouco de investimento e a seriedade as coisas andam, né?
Tem que ter investimento sério, né? A gente com certeza absoluta não tá entre os três maiores investimentos do campeonato, né? Eu diria que o nosso é talvez o quinto investimento mais ou menos e consegue chegar por conta do planejamento, né? Que também não adianta, ao meu ver, somente ter investimento e não ter um bom planejamento, né, Alberto?
Tá certo. E o comprometimento dos atletas, né, Quinho, que compraram a ideia.
É, exatamente. Isso faz a diferença. É fundamental ter atletas comprometidos com o projeto e principalmente com a própria carreira, né? Porque o sonho é individual e eles têm que tratar com muita responsabilidade isso, né?
Tá certo, Quinho. Agradeço tua participação aqui mais uma vez no Lance Esportivo. E amanhã, a partir das 17, a bola rola na arena.
Obrigado, Alberto. A gente sempre fica à disposição e muito feliz de estar divulgando nosso trabalho através do seu meio de comunicação.
Tá aí, portanto, esse é Quinho Brito, técnico da equipe do Independência, que trouxe esse time do ano passado de uma penúltima colocação para a disputa do título deste ano contra o Santa Cruz. Amanhã, às 17 horas, a bola rola no estádio Arena da Floresta. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
O que esperar, hein, JML, desse jogo de Independência e Santa Cruz?
Tricolor, um grande jogo.
E dos partidos, né? Lógico que eu acredito que nenhum das duas equipes vão se expor logo no início, porque tem o jogo da volta.
Tem dois treinadores ex-atletas e bastante experientes, né? Não vão se arriscar, nenhum dos dois vai se arriscar de imediato. Então, o que esperar? De uma boa partida, bem disciplinada, diga-se de passagem, uma final, sempre tem aqueles arranhões entre atletas, mas esperamos que saia tudo a contento. Mas vamos agora saber do outro lado, o Santa Cruz, também com ele, Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar do Santa Cruz, adversário do Independência, nessa grande final de amanhã, a primeira de duas partidas. Pedro Balu já realizou treinamentos hoje pela manhã, acertando os detalhes para esse jogo. Boa tarde.
Boa tarde os ouvintes, né? Bem treinando, já voltado para o jogo da final, né? Sabemos da importância, né? Do grande jogo que a gente tem que fazer diante ao Independência, né? A gente sabe da qualidade técnica, né? Da sua equipe, da equipe do Quinho. A gente já estamos ajustando aqui para poder fazer um bom jogo e sair com um resultado positivo.
O Balu, na fase classificatória, você conseguiu ganhar do Tricolor, né?
Sim, a estreia do campeonato, né? Toda estreia, né? Tem aquele ansiedade, né? O frio na barriga, né? A gente sabe que a equipe do Quinho cresceu dentro da competição. A gente tem ciência disso, mas a gente tá totalmente focado nos jogos, né? Estudando a equipe dele, tentando tirar muita coisa e aproveita pro jogo final, né?
Ô Balu, a gente sabe que é uma vaga que está em jogo aí pra Copa São Paulo. E quem está na decisão, tanto o Quinho quanto você, querem estar lá em janeiro, né?
Sim, é o sonho de todo treinador, né? De todo jogador, ir pra Copa São Paulo, né? Representar o estado, representar o clube, né? É um lugar de fazer negócio, né? É um lugar de vender atleta, de negociar, né, atleta, né, o interesse do clube do Santa Cruz é esse, é potencializar os seus atletas na copinha. Então, assim, a gente estamos treinando, né, buscando cada vez mais conhecimento tático, técnico, para poder, né, alcançar nosso objetivo maior, que é ser campeão.
A gente sabe que é um jogo de 180 minutos que não tem vantagem, mas você quer ampliar a vantagem no primeiro jogo já?
A gente tem que ver como é que vai ser o jogo, né? Porque assim, a gente sabe que a equipe do Independência cresceu durante a competição, a gente não sabe qual é a forma que eles vêm jogar contra nós, a gente sabe como eles jogam, mas a gente não sabe qual vai ser a forma que eles vão adotar agora pra final, né? Pro primeiro jogo. A gente precisa, né, entender o jogo ali na hora para colocar em ação algumas estratégias de jogo que a gente adotou.
Esse Santa Cruz não vai ser nem a sombra daquele que perdeu pro Galvez no último jogo.
Não, porque tipo, o jogo contra o Galvez, né, foi um jogo diferente, porque a gente deu tudo no primeiro jogo, né, jogamos bem organizado, bem taticamente, né, só que no segundo jogo, acredito eu que os meninos já estavam um pouco cantado, né? Um pouco fadigado do primeiro jogo, em vista que a gente realmente tomamos um gol mas a gente suportou bem o restante do jogo. Acredito que até esse jogo contra o Galvez vai servir de lição agora na reta final desses dois jogos.
Tá certo, Balu, agradeço a sua participação aqui no Lance Esportivo, desejar sucesso amanhã contra o Tricolor nessa primeira partida.
Amém, obrigado aí pela oportunidade e vai ser um bom jogo, se Deus quiser.
Esse, portanto, o técnico Pedro Balu, da equipe do Santa Cruz, que trabalhou hoje pela manhã, já visando a partida desta terça-feira contra o Independente no estádio Arena da Floresta, primeira decisiva do Campeonato Estadual Sub-20. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Então tá aí, tudo a respeito de Independência e também do Santa Cruz, que vão fazer a grande final, né? Começando amanhã, dia 14, às 17 horas, estádio Arena da Floresta. Aí eles vão ter a quarta, quinta e sexta para descanso, porque nos sábados voltam a se encontrar para a grande decisão lá no estádio Tonicão. Né? Então, o palco da grande decisão vai ser no Tonicão. Mas como deixou claro aí o Quinho Brito e também o Pedro Balu, eles vão propor o jogo, Independência é mais reativo um pouco, para esperando, porque foi o único time a ser batido na fase classificatória, foi pelo Santa Cruz Independência. E agora é jogo de revanche, jogo da volta, e os técnicos estão aí com as suas equipes ajustadinho, porque tivemos, logicamente, todo o campeonato para que eles pudessem mostrar seu futebol, Zezinho.
E foi aquilo que eu falei. São dois treinadores ex-atletas, bastante experientes, né? Estão mostrando para os seus jogadores as suas experiências como jogador, como devem jogar de qualquer maneira, né? Tem o Balu e tem também o Quinho, né? Foram excelentes jogadores. Então, só espera-se uma grande partida, que vença aquele que aproveitar as oportunidades que possam surgir no decorrer do jogo.
E o Line, que está aqui perguntando quando começa a segunda divisão, se a difusora vai transmitir. A segunda divisão começa dia 11 de agosto, iremos transmitir todos os primeiros jogos, tá? Não faremos a segunda partida, em virtude de o nosso amigo Zezinho Melo, só tem ele aqui, né?
Só.
E é narrador?
Só. O campeonato foi tudo, mas esse aí vamos decidir.
Segunda divisão, então, ficou acertado aqui com a direção, viu, Lineke? Que a difusora faz um jogo, é rodada dupla, né? Começa dia 11 e estaremos lá transmitindo, sim, o primeiro jogo dessa segunda divisão, que eu aposto, já que o Galo está se movimentando nos bastidores, com essa decisão que começa hoje até sábado, no domingo, na segunda-feira, mais tardar, dia 20, o Galo se apresenta com todos os seus jogadores, até porque o Quinho Brito
é o treinador.
Já está certo que vai ser o treinador da equipe do Atlético Acreano. E eu, conversando com o presidente Marcelo Avelino, ele disse que a diretoria toda está empenhada em fazer um time competitivo para chegar à primeira divisão.
Aí esperamos, porque é uma equipe tradicional do nosso futebol, né? Se você for olhar o ranking do Atlético Acreano desde quando foi fundado, meu Deus do céu, não era nem para estar na segunda divisão.
Pois é, e falando em segunda divisão, a briga ainda está entre a DESG e Vasco da Gama para ver quem vai cair, né? Essa disputa está lá no STJD. E vamos esperar, porque essa semana eu tive uma conversa com o presidente Lobinho, ele disse que estão esperando também a volta do STJD lá no Rio de Janeiro, terminando a Copa, que vai terminar no domingo, né? Nessa semana que vem aí, a partir do dia 20, vamos ver se o STJD vai se reunir e vai julgar esse processo do Vasco da Gama.
Antes de começar a segunda divisão.
Não, aí não tem problema. Não tem problema aqui, porque quem cair esse ano só vai jogar o ano que vem.
O ano que vem.
Então tem muito tempo ainda para se saber quem vai cair. Vasco caiu aqui no TJD, mas recorreu para o STJD. Já informações que quem recorre é para o STJD, pelos gastos que vai ter, é praticamente garantido. Agora, esperar para ver, porque cabeça de juiz ninguém sabe o que vai sair, né?
Não, ninguém anda. Pensamento dos outros.
Então tem essa situação ainda do campeonato deste ano. Já é o Plá de Castro.
Como é que a gente sabe? Não sabe se vai vir, como vai vir o Plácido de Castro. Outro que a gente sabe que vai ser formado por um time aqui da base é o Nauas, que nós entrevistamos o Zacarias aqui na última sexta-feira, e ele deixou claro que a base do Nauas vai ser o Acre Esporte. Se no sub-20 não deu muito certo, né?
Não deu certo. No sub-23, eu acredito que sejam os mesmos jogadores.
Do 20, né? Do 13.
É, do 20. Né?
Às 12 horas.
E o Andirá é o Marcelo Braz, o treinador.
É, o Andirá é outro que está esperando também aí a decisão do Santa Cruz, porque alguns jogadores do Santa Cruz vão passar também lá para o Morcego, como também vão passar lá pelo Galo Carijó. Alguns vão ser deslocados para o Galo. Então vamos fazer a briga aí, a metade, ninguém sabe, né? 3 ou 4, isso tudo nós vamos saber semana que vem, porque essa semana, porque quando nós entrevistamos aqui o Afonso Alves, ele deixou claro que ia ter uma conversa com o Marcelo Braz. Se começaria no sábado ou somente hoje queria começar os trabalhos lá do Andirá. E ele disse o seguinte: nós ganhamos 3 dias para treinar no José de Melo e 2 dias para treinar em outro campo. Então vamos esperar para ver onde é esse outro campo. Foi cedido para o Andirá pela manhã o Juventus, mas aí pela manhã não tem condições, segundo Afonso Alves, porque à tarde o Santa Cruz treina lá no Juventus com várias categorias. Então fica meio difícil aí para o sub-23 treinar na parte da manhã. Mas o Rio Branco já ofereceu 3 dias da semana para o Morcego. Vai deixar de ser nômade, vai ter um local para treinamento.
Isso. E será que não vai ser o campo do São Francisco? Bismarck não libera lá pro Afonso?
Aí não sei, moram bem pertinho, né?
Bem pertinho. São vizinhos.
São vizinhos. E pra gente fechar o programa de hoje, faltando 3 minutos, olha aqui, ó. O prêmio milionário garantido pelas semifinais da Copa do Mundo. Ao todo, a FIFA distribuirá cerca de 3,7 bilhões, o que representa um valor recorde, além de um aumento de 50% se comparado ao montante entregue em 2022. França, Espanha, Inglaterra e Argentina disputam a partir de amanhã as quartas de final, as semifinais, né, da Copa do Mundo. Vamos para as semifinais. E aí eu vou pular aqui só para a gente chegar lá no montante em dinheiro, né? Ao todo, a FIFA distribuirá 727 milhões de dólares, em torno de 3,7 bilhões de reais, o que representa um valor recorde, além de um aumento de 50% se comparado ao montante entregue em 2022 no Catar, quando mais de 2 bilhões foram pagos. Na época, a quantia representava 10% do acréscimo em relação à Copa da Rússia de 2018. E olha só, confira as premiações da Copa do Mundo 2026. O campeão levará 50 milhões de dólares, o vice 33 milhões de dólares, o terceiro colocado 29 milhões, o quarto colocado 27 milhões, tudo de dólares, viu, gente? Aí você multiplica por 5 aí. Do quinto ao oitavo lugar, 19 milhões, do nono ao 16º, 15 milhões, do 17º ao 32º, 11 milhões, e do 33º ao 48º, leva 9 milhões, 33º é 33 e 48º é 48.
Quer dizer que o Brasil ainda ganhou dinheiro.
Ainda ganha dinheiro, e todos que participaram lá, né? Os últimos, né? Levam 9 milhões.
Olha aí.
Só pela participação já entra com 9 milhões na conta, tá certo? Fechado então o lance esportivo desta segunda-feira, dia 13 de junho de 2026. Amanhã tem muito mais para você aqui nas ondas da Difusora e da Aldeia FM. Aqui na técnica da Difusora, o Márcio Roberto, lá na técnica da Aldeia FM. Já mudaram? Já estão lá na sede?
Já.
Então, estão lá na sede, é o Edmar Souza.
Edmar Souza.
Um abraço, galera. Boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes. Até amanhã.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Boletim TJ Acre.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Criminosos têm se passado por empresas, advogados, bancos e até servidores do próprio Tribunal de Justiça para aplicar golpes. Eles usam logotipos, nomes oficiais e informações verdadeiras para enganar a população, geralmente por ligações, mensagens ou até correspondências. Para enfrentar esse problema, o Tribunal vem implementando uma série de medidas e reforçando a segurança dos sistemas. E orienta: nunca confie em mensagens ou ligações suspeitas sobre processos judiciais. Em caso de dúvida, basta ligar para a unidade judicial onde o processo está tramitando. Os telefones e endereços estão no site www.tjac.jus.br. Temos também a opção do balcão virtual, onde o cidadão fala por vídeo com nossos servidores da Justiça Estadual. Fique atento e proteja seus dados. Segurança da informação é responsabilidade de todos. Tribunal de Justiça do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Povo Yanauá recebe atendimentos no projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre. Na quinta e sexta-feira, dias 9 e 10, os povos Yauanauá e Nuquinói tiveram acesso a serviços de emissão de documentos, atendimentos jurídicos, saúde e assistência social em suas comunidades. A matéria é de Emanuele Falqueto.
Um ancião, com a voz que transmite serenidade, dono de uma simplicidade única, que carrega grande parte da sabedoria do Yauanauá. Katê Yuvi, conhecido por todos como Pai Nani, apelido dado pelo filho de criação, obteve pela primeira vez aos 62 anos de idade um direito básico, ter a sua etnia em seus documentos. E isso só foi possível por causa dos atendimentos do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre na aldeia Yauatiwã, no Rio Gregório, em Tarauacá, na quinta-feira, dia 9 de julho. Nani é o único do seu povo que, além de falar, escreve na língua Yauanauá. Ele também é antropólogo, pajé, liderança espiritual. E em 2023, traduziu para o idioma indígena a oração de São Francisco e a entregou ao próprio Papa Francisco no Vaticano, na Itália. Apesar disso tudo, ainda não tinha o documento oficial com a sua etnia, ou seja, o Estado brasileiro não reconhecia sua cultura e sua identidade.
Porque a gente acredita no outro, né? Nós confiamos no outro. Mas nesse mundo ocidental, as pessoas gostam mais de papel, de que acreditar nas pessoas. Então tem que andar com o papel todo regularizado, né? Em Manaus, em Brasília, ia ficando porque eu não tenho só tenho o Fernando Luiz, não tenho o Yauanauá. Então, digo, não, eu, quando tiver a oportunidade, regularizar meu documento. Então, por isso que eu vim para aproveitar também.
O direito de retificar documentos para a inserção das etnias e dos nomes indígenas é uma conquista recente, apesar de garantida pela Constituição Federal há muito tempo. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, emitiu a Resolução 454 em 2022, tornando obrigatório esse procedimento. A Corregedoria Geral da Justiça do Acre publicou o provimento número 2 em 2025, para que cartórios fizessem a desburocratização desse processo. Até então, era uma dificuldade para essas pessoas terem as etnias reconhecidas. O preconceito começava no balcão de atendimento e continuava na má vontade em aprender a pronúncia correta dos nomes indígenas. A história da liderança Yauanauá Rock, de 62 anos de idade, da aldeia Yauana Hari, mostra essa luta e vitória alcançada nos atendimentos na quinta-feira. O pai lhe deu o nome na língua e registrou como Roque Manuel Carioca de Souza Yauanauá. O nome Manuel Carioca de Souza era do patrão do pai. Agora, finalmente, conseguiu tirar essa marca e vai ter o registro como Roque Yauanauá. O Projeto Cidadão atende os povos originários desde sua criação, em 1995, mas passou a fazer as edições focadas na inserção das etnias e retificação dos documentos dos indígenas a partir de 2021. O juiz substituto Ricardo Fachin acompanhou a ação e discorreu sobre a importância da justiça compreender a realidade da sua população.
E é justamente isso, é trazer a justiça mais perto da população que precisa. Para a gente é uma satisfação muito grande em ver a quantidade de pessoas que são atendidas. Nós podemos mudar a realidade delas efetivamente, então isso é gratificante. E justamente isso, o Projeto Cidadão tem esse olhar de promover a cidadania efetivamente para aqueles que precisam.
A ação social mais longa do Judiciário Acreano também levou para a comunidade na quinta e sexta-feira, 9 e 10 de julho, aos povos Yawanawá e Nokikoi, serviços jurídicos, de saúde, emissão de documentos e assistência social. Nessa edição, todo o sistema de justiça estadual e federal estava atendendo, com médicos fazendo perícia dos casos. A União da Justiça Federal, Ministério Público Federal, INSS, FUNAI e o relatório do médico do município, nomeado como perito no local, possibilitou que o pequeno Davi Rodrigues, Yawanawá, de 7 anos de idade, fizesse o atendimento completo para solicitar o benefício social. A mãe de Davi, Marlenilce Aloysio Rodrigues Yawanawá,